Sejam bem-vindos, este é o Eixo do Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
Sou eu.
Diz-se que a primavera é tempo de renovação. Bem, a política portuguesa parece confirmá-lo. Temos primeiro-ministro indigitado, que já se comprometeu com uma coisa, apresentar o novo governo daqui a uma semana. O caminho parece estreito, não se apresenta fácil, por isso hoje vamos por aqui avaliar probabilidades. Como vai ser governar, por quanto tempo, que tipo de governo vamos ter e que tipo de primeiro-ministro. E Daniel, queres começar pelo primeiro-ministro ou pelo governo? E se for pelo governo, será um governo mais político, mais tecnocrata?
É agora, Daniel, é agora que tu vais.
É agora
que, é agora que tu vais.
Para o empreendedorismo.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ucla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Eu acho que é um dos grandes problemas que o Luís Montenegro vai ter é o mesmo que nós temos, é que ele não sabe.
Estás a falar de nós?
Nós portugueses.
Oh, eu sei.
Nós portugueses.
Eu tenho aqui.
Tu tens aí?
Está aqui o
meu. Não sabe se este governo é para durar, este especificamente que ele vai, que está a escolher, se é para durar ou não. Ou seja, se é um governo de campanha eleitoral ou se é um governo para implementar políticas. Portanto, se precisa de ministros que conheçam as pastas ou um governo mais defensivo, com características combate político, até porque o corredor, de facto, é muito estranho. Começa logo por isto. O maior partido da oposição tem menos 0,9.
Se bem que os passos perdidos são largos.
Sim, tem menos 0,9 Sim. pontos percentuais. Portanto, acho que isto nunca aconteceu. Não é?
Isso não é bem verdade, porque estás a somar dois partidos.
Estou a somar dois partidos. Na realidade, se contar só com um, o maior partido da oposição tem exatamente o mesmo número de deputados do que o PSD. E como nós vimos na campanha, ter, por exemplo, independentes num governo muito sensível do ponto de vista do combate político é mais difícil de coordenar, levanta problemas. Agora, o problema é que Montenegro vai estar a escolher um governo que não sabe muito bem o que é que vai ser. Na realidade, o próprio Luís Montenegro, apesar de ter sido líder parlamentar, é um mistério. Luís Montenegro conseguiu um feito, toda a gente elogiou muito, ganhou as eleições, portanto é normal que esse elogio seja feito. A análise seria completamente diferente se ele tivesse tido menos 0,9 pontos ou menos 1 ponto percentual. Mas Luís Montenegro, aconteceu um feito, que é 500 mil de votos saltaram do PS por cima da cabeça da AD e aterraram muito provavelmente no Chega. Apesar de termos tido um governo que durou 8 anos, havia um grande cansaço, o Partido Socialista no poder, que teve uma maioria absoluta que foi, consensualmente, uma decepção e que caiu nas circunstâncias em que caiu.
E um líder ainda não aconteceu.
E havia um líder acabado de chegar, tinha chegado há 2 meses.
Com problema.
E havia um grande descontentamento. E, no entanto, Luís Montenegro e Nuno Melo juntos tiveram em percentagem menos do que Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos. Luís Montenegro ia ser substituído nas europeias. O governo caiu sem nenhum mérito dele, ele não teve nada a ver com isso, isso tem que agradecer ao Ministério Público, ele não tem nada a ver com isso. E o confronto foi entre o ministro, corrijam-me se estou enganado, mas acho que é o ministro que deve ter sido mais escrutinado da história da democracia portuguesa, Pedro Nuno Santos. Ministro, não estou a falar primeiro-ministro, ministro deve ter sido mais
escrutinado. O João Galamba começou a ser ouvido dois meses depois de ser secretário de Estado.
Eu não disse mais escutado, disse mais escrutinado. Disse mais escrutinado. As escutas ainda não foram públicas.
Também
aí sim
isso.
Será o mais
calma,
escrutinado.
Calma.
Mas o mais escrutinado...
Já
o primeiro-ministro...
Já as escutas preparadas para o novo governo.
Com o primeiro-ministro, provavelmente sobre o qual os portugueses, que vai tomar posse, sobre o qual os portugueses menos, os portugueses em geral, as pessoas que não estão no meio, menos sabem. Luís Montenegro na campanha apostou muito nisso. Garantir que não havia rejeição. E portanto foi, eu chamei-lhe durante a campanha, que era o candidato marca branca. Nós, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista da personalidade, até quer do ponto de vista das propostas.
Esta candidata-se queria deixar de comércio, claramente.
Já estou a cair, a única coisa clara que ele disse foi o não é não, que do meu ponto de vista é tático, como se viu agora nos Açores, mas isso deixaremos para a segunda parte. E umas propostas populares para os primeiros meses, e o tal choque orçamental o choque fiscal que depende de uma. Num cenário macroeconómico totalmente fantasioso.
Dá uma almofadinha, não é? À custa da almofadinha.
Sim, à custa da almofadinha.
Tu também vais ajudar a essa fantasia.
Sim, já lá vamos.
Vou terminar, Daniel.
Portanto, eu acho que vai ser. Eu não sei se. Ele disse que estava preparado para governar. Não sei se se lembram. Antes ainda do governo cair. Dizia: o governo pode cair, pode haver eleições. Eu estou preparado para governar. E ele sabia, todos sabíamos, o cenário seria mais ou menos este.
Sim.
Ganhando o PS, o cenário seria este. Quem disse que estava preparado, que o governo podia cair, estava preparado para governar, sabia exatamente que cenário ia encontrado. E, no entanto, ele vai tomar posse, e eu acho que nós sabemos mais sobre a avó da Mariana Mortágua do que sobre o novo primeiro-ministro.
Infelizmente.
E mesmo sobre este assunto, é curioso, ele já foi indigitado, já passou uma semana que venceu, ele continua a conseguir a coisa extraordinária de ninguém, não só ele não diz nada, como é mais vezes inquirido o André Ventura e o Pedro Nuno Santos sobre a estabilidade do governo do que ele próprio, como é que tenciona encontrá-la. E apesar de tudo, é esse o seu dever, porque ele disse que estava preparado para governar neste cenário que era aquele que era previsível.
Claro.
Eu não tenho uma visão muito dramática por várias razões. Primeiro, o percurso, o caminho longo do Luís Montenegro é extraordinário, porque até há muito pouco tempo ninguém dava nada por ele, nem o próprio partido dele, nem o PSD. O PSD estava esfrangalhado, a única oposição vinha praticamente de textos e intervenções muito pontuais de Aníbal Cavaco Silva. E Montenegro era considerado uma não existência. Ou mesmo, acho que foi Pedro Nuno Santos, na altura, que lhe chamou, por causa da história do aeroporto não o ter consultado, uma inexistência.
Não, isso eras tu.
Não, inexistência, mas citando...
O facto de ter ficado em primeiro não tem... Porque não quer dizer
citando,
que...
Mas ele é tudo menos uma inexistência hoje. Citando o líder do PS, o atual líder do PS, mas na altura... O despedido ministro Pedro Nuno Santos. Luís Pedro Nuno Santos.
Está sempre na
há muitos. Os nomes em Portugal é uma confusão, mas sabe. E ainda por isso, Montenegro é um nome bom, porque não.
É apenas ser um nome de outro país.
Só se pode confundir com Monte Cristo. Conde Monte Cristo.
Pronto,
uma coisa
conde.
De moto, é uma história interessante também.
Mas não é
das masmorras. O que é certo é que Montenegro teve um longo caminho, ainda por cima havia a sombra ameaçadora permanente de Pedro Passos Coelho.
Que continua na campanha.
Mas hoje já não é a mesma sombra, claramente. Não é? O poder é uma coisa. É assim. Ou se tem ou não se tem. Quando se tem, o mundo muda. O tom de Luís Montenegro mudou. A posição física do corpo mudou. Os ombros estão para trás. Está com ela. Eu estava a vê-la sentar-se em frente à senhora von Leyen com grande suplesse e gentileza. Já está. Aliás, o PSD é o grande partido do poder. Assim que chega ao poder, acomoda-se logo e está perfeitamente.
Apesar de estar há pouco tempo, há muito tempo.
O que é certo
estava,
é que o partido está unido. Está unido. Já ninguém anda a dizer o Montenegro isto e o Montenegro aquilo. Como eu ouvi muitos amigos meus que são PSD.
Está aí um Rui Gomes da Silva.
Não davam nada. Pois é, olha, está uma personagem com currículo político nos inquietar. O que é certo é que depois desse longo caminho...
Não digas nada sobre o Rui Gomes da Silva, parecido com o que tenhas dito sobre Montenegro, não vai um dia ter...
Não.
Claro, podes dizer.
Seria um terrível sinal da democracia em Portugal, porque não são a mesma criatura. Não são a mesma criatura. E, portanto, depois de ele ter corrido este longo caminho, os escolhos foram tantos, os perigos foram tantos, que ele está num... chama-se isto momentum em política. Ganhou as eleições, por mais um voto, não interessa. Ganhou as eleições, o George Bush na América também ganhou.
Não
ganhou.
Foi por mais um voto, foi por menos votos.
Exato.
Ainda hoje não se sabe.
Mas ganhou. O que é certo é que ganhou. E quem ganha, ganha. Acabou. E, portanto, esta personagem hoje é uma personagem diferente, é uma personagem com muito mais poder. E vamos lá ver. Fazer cair este governo não é fácil. Eu acho que este governo vai ter uma longevidade muito superior. As expectativas sobre Luís Montenegro eram muito baixas. Portanto, ele só pode subir. É como aqueles países subdesenvolvidos que têm uma economia tomada, que de repente crescem 12% no ano. Ele cresceu imenso. Depois é um desconhecido. É, de facto, uma personagem enigmática e misteriosa. Sobreviveu àquele escandalito da Casa de Espinho ou da Casa da Praia, não sei o quê. Ele passou por cima daquilo, deslizou, continuou. Aliás, isso correu-lhe bem. Correu-lhe bem, não desistiu, não. Não deu explicações, continua em frente. E, portanto, o tempo dos líderes com a grande atração física e intelectual acabou em todo o lado, não é? Talvez, exceto em França, já vou falar disso no fim, onde ainda há ser sexy ainda conta. E talvez na Rússia...
Mas não estás a falar do miúdo, pois não estás a falar
não, estou a falar de Macron e das fotografias de Macron. E na Rússia, onde temos o Putin, claro, a cavalo em tronco nu. Mas tirando esses, de um modo geral, claro, a cavalo em tronco nu,
para terminar, claro.
Na Sibéria.
Física, na tua análise política.
No meio da Sibéria. Ora, os líderes com esse tipo de glamour, como se diz agora, nos programas de variedades, já não existem. E, portanto, eu acho que Luís Montenegro, se formar um governo com gente competente, à qual se reconheça competência e capacidade de manobra política, isso o PSD tem, a partir do momento que o PSD é governo, as pessoas aparecem. Toda a gente, mesmo os que não querem ser governo,
aparecem. Ah, e o carro preto,
aparece.
O carro preto.
Claro, porque ganharam, não é?
Preto.
E, terminar, portanto, claro. Este governo cairá. Para este governo cair, teria que acontecer uma coisa que não convém a ninguém. Aliás, por Pedro Nuno Santos, ele líder há pouco tempo, precisa de ganhar peso no seu próprio cargo. O partido está unido em volta dele, não se trata disso, mas precisa de ganhar... O que os franceses chamam lá pesanteur de lettre, o peso do ser.
Muito bem.
Pronto,
Luís
coisa
Pedro.
Filosófica. E deixa-me só acabar. E o Chega é o mais difícil, eu estive a ouvir o Ventura. O Chega vai ser muito difícil de combater ou de viver com. A eficácia e a eloquência do Ventura, em termos do populismo que ele gera à sua volta, naquela mensagem, é extraordinária. É difícil. É difícil e ele consegue dar a volta aos entrevistadores e nunca desiste. Está sempre na mesma mensagem. E, portanto, e vai ser este o principal problema de Luís Montenegro.
Já vamos falar da governabilidade.
Já vamos falar da governabilidade. E para isto cair, só se tivesse um governo cheio de Gomes da Silva, ou tipo,
é a seguir, claro.
Ou tipo Santana Lopes, que cometeu diversos erros, não é? Ou então, o que eu acho que não vai acontecer... Ou então teria que haver um esforço concertado, paralelo, simétrico, não pelas mesmas razões, entre o PS, a esquerda já sabemos que está contra, entre o PS e o Chega para o fazer cair. Eu acho isto uma impossibilidade. Porquê? Porque o PS seria prejudicado.
Isso é mesmo o segundo tema.
O PS seria prejudicado e o Chega ganharia e muito.
Muito bem. Luís Pedro.
Estão todos vocês a trabalhar
Voltando
para isso.
Que tipo de primeiro-ministro?
Eu não estou a trabalhar para isso.
E que tipo de governo?
Segundo o sumário
a trabalhar
executivo
com o país
que recebi,
um governo.
O tema é que governo e que tipo de governo, que tipo de governo, não é?
Muito bem.
Pronto.
Muito bem, Luís Pedro.
Ora bem, tendo em
Mas
conta...
Eu respondi a
tendo
isso.
Em conta, e muito mais. Tendo em conta o que se passou da semana passada até hoje, quero aqui dizer que não invejo a vida dos comentadores políticos.
Não?
Não se passou absolutamente nada. Então, não. Quer dizer, foi um primeiro-ministro indigitado ontem à meia-noite e qualquer coisa. Porque,
e
do ponto de vista...
abraço entre Luís Montenegro e António Costa, isso não se comenta, Luís?
São fediveros políticos, porque na essência
e o que é que
não há nada de concreto para comentar. Que governo? Bom, ninguém previu que Montenegro ia chegar a primeiro-ministro. Suponho que nem o próprio, mas ele é primeiro-ministro neste momento indigitado. Pedro Nuno Santos não previa que ia chegar a líder da oposição em 2024, tão repentinamente após a saída do governo. E ninguém prevê de forma articulada ou de forma racional como é que se vai comportar o líder do Chega e, acima de tudo, como é que se comportando o líder do Chega, se pode vir a comportar o seu eleitorado. São duas variáveis diferentes. porque não se sabe se o líder do Chega a derrubar o governo, o seu eleitorado vai concordar com isso ou não. Portanto, em termos de teoria dos jogos, há aqui uma variável caótica, de caos, que não é controlável, porque normalmente, neste ramo da matemática, tomam-se ações para tomar dividendos. Aliás, foi o que ele teve exatamente aqui a fazer. O Ventura não esteve aqui a pedir para ser do governo, embora ele queira, ele sabe que não vai para o governo, ele sabe que não vai colaborar. O que ele esteve aqui a criar foi um discurso para o futuro, que foi dizer, não me deixaram governar, não me deixaram participar no governo, não me deixaram coisa. Portanto, ele já esteve aqui a criar o seu próprio discurso do futuro.
Aqui
é uma estratégia, o que ele esteve aqui a fazer foi uma estratégia para um discurso futuro e para poder alcançar o sonho que ele tem, que é de conseguir aumentar ainda mais o seu eleitorado, coisa que eu acho que está por provar, está tudo por provar neste novo cenário. Quanto ao governo, as duas hipóteses que se discutem é um governo político ou um governo com gente nova, muito competente, que venha de fora. Bom, eu acho que a pergunta também se deve colocar, embora eu, pelos vistos vocês tenham a resposta, eu acho que há uma pergunta que se deve fazer é quem é que quer efetivamente ir para o governo. Uma coisa é o governo que Montenegro quer, outra coisa é o governo que Montenegro vai ter. São duas coisas que eu não sei se são exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista do país, eu espero que ele tenha um governo político. Porque precisa de um governo político.
E é o que faz sentido.
Porquê que é isso?
Porque precisa de um governo político. Porque vai ter...
um governo que saiba lidar com crises políticas.
Vai ter uma situação completamente nova, que é duas dimensões da oposição a jogar estrategicamente a armadilhar e a criar situações em duas vias, que não tinha antigamente. Era a oposição que estava de um lado ou estava do outro lado. E era com isso que se lidava. Neste momento há dois rios a correr ao lado do governo. Portanto, parece-me que ou tem um governo com sabedoria política ou tem possibilidades de encalhar muito rapidamente em amadorismos e em tiros nos pés e em incapacidade de fazer uma gestão. E tem uma relação com o Parlamento que é capaz de ser complicada e tensa e, para não dizer, caótica. Portanto, há que ter uma capacidade de gestão e de coerência e de liderança e de tolerância perante uma nova realidade política. E isso tem que ser mesmo um governo político, não há outra hipótese. É como digo... A única pessoa que ainda não falou sobre o governo, de facto, foi a Luís Montenegro. Portanto, eu acho que os coitados dos comentadores políticos.
Pedro.
Eu antes de falar do Luís Montenegro como primeiro-ministro, quero fazer um elogio sincero. E quero fazer um elogio sincero a todas as pessoas que vão aceitar ser ministros ou secretários de Estado. Isto porquê? Porque eu não percebo como é que alguém, ou melhor, por isso é que eu estou a agradecer às pessoas irem, não percebo nestas circunstâncias como é que alguém quer desempenhar um cargo político sabendo, sendo ministro, sendo secretário de Estado, que no dia em que chegar vai ser caluniado, vai ser injuriado, vai ver a sua vida devassada e, muito provavelmente, vai levar com um inquérito do Ministério Público por tentar trabalhar... fazer qualquer coisa como seja governar ou ter decisões. Portanto, não é uma ironia, quero que isso seja claro, é mesmo um elogio e um muito obrigado a essas pessoas, porque neste momento ser secretário de Estado ou ministro é quase uma coisa heroica. Posto isto, e ainda no que diz respeito ao governo, o Luís Montenegro vai ter, apesar... das pessoas da zona, da área do PSD, já há muito estarem, enfim, com vontade de ir para o poder, com vontade de mudar muitas das coisas que estão instituídas, e isto tem toda a lógica, que o PSD neste momento ocupe lugares na administração pública, que ocupe empresas públicas, tem toda e absoluta lógica, legítima, mais do que legítima, e é normal que isso aconteça numa democracia. E é importante que o partido, sim, um partido que só há em 20 anos teve meia dúzia de anos do poder, não se constrói alternância. Não se constrói alternância. Não se constrói alternância sem pôr também gente de um determinado partido em determinados cargos públicos. Isto não, é que nem vale a pena.
Cargos políticos,
por alguma
cargos
razão,
políticos, não.
Por alguma razão, os partidos são os partidos que alternam e é normal que isso aconteça. Bom, mas
posto
isso,
há sempre uma certa sabotagem.
Como é evidente. Mas agora, não há tempo. Não há tempo.
Uma coisa completamente indefensável.
Não há tempo.
O PS também foi.
Não aconteceu.
Não fez o PS. Não queria naturalizar com o meu silêncio.
Eu estou.
Pois fez e mal.
Eu estou muito claramente a dizer cargos que são, obviamente, carga política.
Não é nas empresas públicas.
E de cargos que indiretamente são políticos e que, claro, só de nome são técnicos. Isso parece-me evidente e é perfeitamente normal.
Dependendo da
Aliás, agora, política. Agora, no que diz respeito ao governo, apesar dessa pulsão, dessa vontade de ir para o governo de pessoas da área, acho que vai ser muito difícil arranjar boas pessoas. Ou pessoas, por exemplo, da sociedade civil, vão ter que ser pessoas muito da estrutura partidária, pessoas da confiança política de Luís Montenegro. Eu não sei bem o que é que são governos políticos, eu acredito em bons governos e mais governos. Acho difícil ir buscar gente de fora e gente boa neste momento de fora, até por uma questão de horizonte temporal. É um governo que pode durar 6 meses ou pode demorar 4 anos.
Já vamos tentar perceber isso.
Exatamente, mas isso já lá vamos. Quanto a Luís Montenegro... Luís Montenegro é uma... Eu já o disse aqui várias vezes, eu acho um tipo bem formado, muito simpático, conheço, é um tipo decentíssimo. Eu não faço ideia de como é que ele vai... Eu acho que nem eu nem ninguém faz ideia de como é que ele vai ser Primeiro-Ministro. Repare-se, Luís Montenegro nunca teve um cargo executivo na sua vida. Nunca.
Nem numa Câmara.
Bom, o Pedro Passos Coelho, que é o antigo ministro também, do Primeiro-Ministro também da área do PS, também nunca tinha tido um cargo executivo.
Se bem me lembro, acho que são os únicos dois casos.
É provável, não me lembro. E, portanto, é uma enorme surpresa. Agora, é muito interessante que Luís Montenegro é assim um misto de sorte, resistência e capacidade de gerir silêncios. Ele tem estas três características dele. São a sorte, toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? O governo caiu.
Um azar.
E, meu Deus,
porque
provavelmente...
Ainda.
A resistência, e para terminar, a resistência é que ele sempre acreditou nisto. Sempre acreditou nisto. E a gestão dos silêncios tem sido impecável.
Aí tem tido alguma ajuda.
As pessoas... Ele fartou-se de serem perguntado, insistiram com ele muitas vezes, e ele sempre disse a mesma coisa. O Daniel foi injusto. Eu já disse aqui muitas vezes. Injusto na questão da relação com o Chega. O Luís Montenegro ganhou umas eleições dentro do PSD... Nunca dizendo se havia de fazer coligação com o Chega ou não.
Sim.
Isso tem que dizer, porque é verdade. Teve algum tempo sem clarificar. No momento em que clarificou, até hoje,
muito bem.
Nunca
vamos
mais.
Falar
que se fez dos Açores.
Vamos falar de como é que vai governar com o Ventura de um lado e Pedro Nunes Santos do outro, Luís Pedro Nunes. E por quanto tempo é que tu prevês que um governo destes possa durar?
Não sei.
É uma boa pergunta.
Ninguém sabe. Sabes, isto é território completamente...
Não cartografado.
É tão inusitado que antes do Primeiro-Ministro ter sido indigitado, estão líderes da oposição a discutir se aprovam já um orçamento retificativo sobre medidas... que o Primeiro-Ministro, a ser indigitado, ainda não disse se vai tomar ou não. Deduzem que vai tomar.
Disse na campanha.
Não, disse na campanha, mas... Oba,
que era o Pedro Nunes Santos. Disse que era na campanha os primeiros 60 dias.
Claro. É tudo para a gente.
Sim, está bem, mas a mesma coisa... Assim, mas,
claro que
mas
é
agora
verdade.
Vai, agora, estão os dois colocados na partida, como aqueles velocistas, à espera que o Luís Montenegro chegue, para... poderem participar na tomada de medidas dos polícias, dos professores, dos médicos...
Não pode ser uma armadilha.
Dos polícias, dos médicos, que são despesa fixa do orçamento e todos querem mais e mais e mais para poderem dizer que eles são as medidas deles. Hoje tivemos aqui o Ventura a dizer as nossas medidas, espero que o Montenegro aprove as nossas... Nós vamos já, no primeiro dia, colocar as medidas para ver se Montenegro aprova as nossas medidas das carreiras dos polícias. Portanto, toda a gente quer dizer que as medidas são deles. Mas já, quer dizer, temos que pensar aqui um pouquinho qual é o tempo que ele vai ter que gerir isto com alguma inteligência, para já, para não, enfim, para não dar o ouro ao bandido e ele tentar ficar com as medidas... o tal capital simpatia não lhe ser roubado, depois de ter que pensar que é um primeiro-ministro e que tem que gerir que o dinheiro que lá está será uma folga, se há folga ou não há folga, os juros que aí vêm da dívida vão subir agora, há uma desaceleração económica, há uma guerra, as contas estão certas, sabe-se lá por quanto tempo, isto é um efeito de em cadeia, que vão aparecer os militares, vão aparecer uma série de outras coisas. Portanto, há um país para governar, para além das medidas simpáticas que toda a gente quer agora que sejam tomadas já nos primeiros dias.
O próprio disse que ia ser nos primeiros 60 dias. Mas,
mas o que acontece é...
Portanto, criar as medidas simpáticas para si.
Tomar medidas. Agora, acontece é os tempos e as quantidades, não é? Porque aqui é... E depois há outras certezas que eu vejo que me deixam também um bocadinho... em relação às europeias. As europeias vão beneficiar o Chega. Mas porquê beneficiar o Chega?
Até porque Ventura nem sequer vai ser candidato.
Não sei, não vai beneficiar o Chega porquê.
Porque, tiveram os mesmos votos que teve nas legislativas, arrisca-se a ganhar.
Lamento, mas quem é que garante que aqueles 18% são gente que se mobiliza no fim de semana de junho ou junto ao feriado, já que são jovens, para ir votar. E são gente assim toda tão ativista. Quem é que diz que os outros partidos não se mobilizam contra o Chega? Mas que discurso tem o Chega em termos de Europa, que eu não sei.
O programa é muito engraçado.
Mas eu ouvi hoje o Ventura falar aqui de completamente outra coisa. Portanto, temos um líder que diz uma coisa e o seu contrário.
O Ventura?
Portanto, temos que avançar.
Deixa-me só, são sobre certezas. Eu, por exemplo, estava completamente perturbado com a questão da Suíça. Porquê Suíça? Questões de leituras. Porquê? Porque há lá um senhor que foi da comissão, presidente da comissão municipal de Genebra, e que tem uma influência enorme sobre os imigrantes. E quer o Chega. Portanto, às vezes as explicações sofisticadíssimas esbarram na realidade.
A mesma pergunta, consegues fazer probabilisticamente uma previsão?
Consigo fazer previsões, a previsão em algumas coisas. Eu, há bocado, no Primeiro-Ministro, quando estávamos a falar do Primeiro-Ministro, eu esqueci-me de dizer uma coisa que acho fundamental e que calha também neste tema. É que o Primeiro-Ministro tem de ser alguém especialmente sério neste mês de mandato. Porque aquilo que eu estou, e não pessoas que me roubam canetas a meio das intervenções.
Precisas dela?
Eu estou a ficar um bocadinho perturbado, para dizer, assustado com isto. Pelos vistos, vai haver ou um orçamento retificativo ou normas aprovadas pelo Partido Social-Democrata e pelo Partido Socialista, que eram os dois fizeram essas promessas, e o Chega também foi atrás, como diz o Luís Pedro, ninguém quer sair de fora, onde se vai aumentar a despesa permanente, não é a despesa para o próximo ano, este ano
não,
ou para
é
o próximo.
É a despesa para o futuro.
Permanente, sim. De uma maneira enorme. Eu, enfim, aqui disse-o várias vezes, portanto não mudei de opinião, continuo, acho isto uma inconsciência completa, quando os polícias vão ser aumentados, não chegamos a falar disso, mas acho este aumento erradíssimo, acho inconcebível.
Não sabes qual é o aumento.
Porque, não. Não, eu sei. Não, eles querem.
Sabes a
dor. Querem,
sabes
se querem que pôr nos mesmos salários, se querem ir para o mesmo patamar que a Polícia Judiciária, de gente licenciada, que não tem os gratificados e tudo mais.
Não foi esse o compromisso nem do Pedro Santos, nem do Luís Montenegro.
Professores essa coisa inacreditável, que, portanto, só os professores é que sofreram com a Troika, mais ninguém sofreu, e, portanto, vão aumentar imenso a despesa permanente.
E vêm os militares.
Vêm os militares, e depois, obviamente, que as outras carreiras da função pública, que têm menos capacidade reivindicativa, vão aparecer, portanto, estamos aqui a montar um cenário engraçado.
E baixa de impostos.
E mais. E depois, exatamente. Isso, portanto, isso é temos uma coisa verdadeiramente notável, que é o mais certo é nós termos o PS e o PSD alinhados. O PSD já disse, que o PS também disse, que aprovava, aliás, Pedro Nuno Santos disse isso anteontem, este aumento feroz da despesa permanente. O PS aprova e depois vêm as propostas de redução de impostos
do PSD,
que provavelmente vão ser aprovadas pelo PSD e pelo Chega, porque o Chega é tudo o que for melhor para... Tudo o que for dar às pessoas vai ser fantástico. Ora bem, eu lembro as pessoas que nós temos uma situação financeira boa, mas que temos ainda 100% da dívida em relação ao PIB. Que temos uma situação internacional absolutamente esquisita, para não dizer o contrário. Temos que, finalmente, porque a Europa agora já está a pressionar, de aumentar a nossa despesa muitíssimo.
Com a defesa.
Com a defesa. E, portanto, está-se a montar aqui um cenário terrível. E depois, por isso é que eu digo que é muito importante que o Luís Montenegro seja um homem com a cabeça no lugar. Porque se não arriscamos-nos a daqui a uns meses estar numa situação muito problemática. Porque descer, subir a despesa desta maneira, descer os impostos como se prevê, é um desastre completo. Termino, porque o Daniel está um bocado nervoso.
Não estou nada nervoso.
Ficou nervoso com o último programa, que eu sei que andaste nervoso com o último programa.
Eu depois falo.
Eu devo dizer, já estou aqui há uns anos ao pé dele.
Contaram-me.
Olha que a cama é curta.
Estás a ver.
Contaram-me.
A primeira obrigação dos partidos democráticos é com a democracia.
É suicidarem-se.
É com a democracia. Não é suicidarem-se, é com a democracia.
Agora estás a enervar
o Daniel. E se alguém acha, porque há uma coisa, eu já disse no outro programa, mas o Daniel não viu, eu volto a dizer. Está provado que quando os partidos de extrema-direita não democráticos se juntam aos partidos democráticos, os destroem. Não está provado que as colaborações, não, nenhum caso, não está provado.
Itália, França,
não é verdade.
Olha, onde é que não aconteceu? Em Espanha.
Daniel, não digas França, porque na França foram os dois destruídos. Quer dizer,
não foram nada.
Então pronto,
claro que foram. O Macron ocupou o espaço do centro-direita.
Desculpa lá, não ocupou um espaço, não é dizer do PS foi destruído e a direita foi destruída. Não, portanto, quando se diz isso...
Mas reconstruiu-se a direita.
O que se quer...
À volta do Macron.
O que se quer é pôr... Fica tudo destruído em vez de mim. Estás a perceber?
Não é.
Ah, não é.
Bem,
mas era uma boa discussão. Bem, saber quem é que
claro que era,
vai...
não temos tempo porque tu mandaste calar.
Daniel, começamos dizer só que este governo dificilmente é para 4 anos porque os portugueses decidiram que a estabilidade não era uma prioridade. A política não consegue substituir o voto. Quando se dá uma maioria absoluta, nós dizemos os portugueses optaram pela estabilidade. Uhum. Quando este resultado acontece, nós temos que dizer...
Correu bem a estabilidade.
Se calhar é resultado disso. Os portugueses optaram por não querer a estabilidade. É uma decisão dos portugueses. E há coisas que a política não resolve.
Optaram pela mudança.
Ou seja, há coisas que o sistema partidário não resolve, pode até resolver, autodestruindo-se, mas eu já lá vou. A decisão do Partido Socialista, a acreditar no que disse, está tomada, para ir, do meu ponto de vista, é óbvia em relação ao papel do Partido Socialista, corresponde ao compromisso eleitoral, já agora, não é só o não ou não, é não de Luís Montenegro que conta. Há um compromisso do Partido Socialista antes das eleições que não sustentaria um governo de direita e houve muitas pessoas que votaram no Partido Socialista nessa convicção. Geralmente, aliás, são as pessoas que não votaram no Partido Socialista que estão a exigir que o Partido Socialista faça outra coisa. E é saudável. O Partido Socialista precisa urgentemente de uma cura da oposição. E precisa de uma cura da oposição para ser a alternativa democrática, é o único que pode ser a alternativa democrática, e não se é alternativa democrática se não se for oposição, e não se é oposição sustentando, viabilizando orçamentos de Estado, nunca aconteceu. É um absurdo contínuo, eu ouço muita gente dar o exemplo dos anos 90, com Marcelo, faz qualquer sentido. Não havia qualquer candidato para ocupar o lugar da oposição. Agora... um candidato
é
para ocupar...
Não,
já ouvi muita gente dar esse exemplo.
É mau esse.
Já ouvi muitas vezes. Não havia um candidato. Isto não impede, evidentemente, eu acho que ninguém o defende, pelo menos ninguém é normal, que não haja entendimentos entre o PS e o PSD.
Ah.
O orçamento retificativo aí está, não vou debater aqui o que o Pedro disse, mas quem fez uma campanha e venceu eleições a prometer baixar impostos e aumentar a despesa não foi o Partido Socialista.
O Partido Socialista fez aumentar a despesa.
Tá, pronto. E o PSD fez, e a AD fez aumentar a despesa e baixar os impostos.
Vamos ver agora
e, portanto, quando tu queres o Luís Montenegro sério, só há uma possibilidade do Luís Montenegro sério que tu queres, que é violar as promessas que fez na campanha eleitoral. Pronto, está bem. Pode haver consenso no aeroporto e, sobretudo, e o mais importante, e por isso é que eu acho que às vezes está a colocar de forma errada a questão, a coisa mais importante, que é nas questões de regime, que têm a ver com a democracia e o funcionamento da democracia, nas questões que têm a ver com a justiça, nas questões que têm a ver com a lei penal, o Partido Socialista e o PSD, aliás, o conjunto dos partidos democráticos, que aliás não têm divergências nessa matéria, desde o vou mesmo dizer assim, desde o PCP até ao CDS, têm as mesmas posições sobre este tipo de temas, podem perfeitamente entender-se. Aquilo que nós estamos a falar não é disso. Eu, pelo menos, não estou a falar disso. Sim. Eu estou a falar do orçamento, que é aquilo que é a declinação prática de um programa político.
Tu não conheces o orçamento.
Se o PSD cumprir as promessas que fez... Pode ser que o PSD não cumpra. Pronto,
isso é outra coisa. O governo pode não cair, não, pronto, com um orçamento não aprovado.
Espera.
Não
é?
Nunca caiu, também. Só caiu uma vez.
Deixa-me lá, isso só não vou chegar lá. Noutros países, nós sabemos, olhando para outros países, que depois da extrema-direita ficar a liderar a oposição, e André Ventura falou-á com uma enorme eficácia, muito mais do que qualquer tipo de colaboração com a AD, fará com uma enorme eficácia, muito mais provavelmente, de uma forma muito mais eficaz que o Partido Socialista, depois de ficar a liderar a oposição, o que acontece é o que estamos a ver. Em França, é o que vimos em Itália. É a extrema-direita vence eleições. Eu acho que há aqui um processo de negação no país. Que acredita que isso não é possível. Ora, o Algarve não é no estrangeiro. O Algarve foi aqui e a extrema-direita venceu as eleições. Espera aí, espera aí.
Fica o PSD numa edição.
Espera, já lá vou. Portanto, eu acho que o Partido Socialista tomou a decisão óbvia, porque se o PS e o PSD se juntarem para sustentar o governo, aprovar orçamentos é juntar. Olha, o PCP e o Bloco de Esquerda. Olha, vocês estavam aqui todos, vou dizer uma coisa. Quando o Bloco de Esquerda e o PCP aprovaram
orçamentos, na história de Portugal,
vais falar a seguir a mim. Não há razão nenhuma. Não há razão nenhuma para me interromper, porque vais falar a seguir.
Mas eu posso, porque não.
É diferente, apesar de tudo. Quando o Bloco de Esquerda e o PCP deixaram de aprovar orçamentos, vocês todos aqui disseram que eles estavam a criar instabilidade política. No dia em que o Partido Socialista, depois de aprovar um orçamento, não aprovar o seguinte, vocês estarão, sendo coerentes, todos aqui a dizer que o Partido Socialista sabe o que é que vai acontecer no dia que isso acontecer. Pode ser que a AD tenha maioria absoluta. Pode ser. O Chega ultrapassará o Partido Socialista, de certeza. E no dia em que isso acontecer, meus amigos, o nosso sistema partidário rebentou.
Daniel, onde é que está o PSD aí?
O
PSD aí?
Então eu vou dizer como é que vai.
Tu estás a falar de fazer um exercício.
Temos que avançar, já não temos tempo.
Eu não interrompi ninguém. Fui interrompido por todos.
Mas já ultrapassaste o tempo.
Vou só dizer, eu acho que como é que vai o PSD? O PSD tem duas possibilidades e já as deixou claras.
Quais?
Ou é estratégia Carlos Moedas, apresenta um orçamento, não negociei com ninguém e vejo lá quem é que mantém o chão, é aquilo que Miguel Pinto Luz tem defendido em várias intervenções, ou é José Manuel Bolieiro, que é que nós fomos enganados, não é? Porque atiraram isto para depois das eleições para nós não discutirmos o assunto, ou é a versão José Manuel Bolieiro. São as duas alternativas que o PSD tem, não existe mais nenhuma. O PSD diz que está preparado para governar, escolherá uma destas duas.
Bom, eu não tenho esta visão. Sempre houve acordo pontual entre PS e PSD. Não estou a falar de orçamento.
Estou a falar sobre as grandes questões. Isso concordo contigo.
Tanto mais que estamos aqui em problemas de sobrevivência do regime democrático, que eu penso que interessa aos dois principais partidos e interessa ao povo português. O povo português, ao contrário que tu dizes, não votou na instabilidade. Não, votou na mudança, justamente porque estava cansado de que naquela maioria absoluta que devia ter dado estabilidade, terem aparecido de repente fissuras várias. Ainda antes do famoso parágrafo e dos 78 mil euros. Votou na mudança. Claramente disse, queremos ver se outro modelo de regimento do país nos tira mais gente da pobreza do que este, porque, na verdade, o empobrecimento de Portugal continua. Apesar do Estado, apesar dos esforços, apesar do Partido Socialista...
Oh, claro, isso não é verdade. Não,
continua. 75% das pessoas têm dificuldade em pagar as contas em Portugal.
Mas não empobreceu, não diminuiu.
Empobreceu. Não, não empobreceu por relação ao tempo passado, ao salazarismo, aos primeiros anos da Revolução. Mas o empobrecimento de Portugal, o enriquecimento de Portugal não acompanhou o enriquecimento europeu. Por exemplo, ao contrário da França, que tem crescido a uma potência económica.
França e Portugal. Não,
mas outros países mais pequenos, desculpa.
Holanda,
somos o país, somos sempre conotados como, e agora no Farenjol, o país mais pobre da Europa Ocidental. O país mais pobre da Europa Ocidental. É assim. É esse o nosso rótulo. E, portanto, as pessoas vivem mal e sentem que foram deslocadas, apesar de ter havido investimento estrangeiro e apesar do turismo e apesar daquilo que nos traz dinheiro, as pessoas sentem que não têm acesso a uma determinada vida com alguma qualidade. E não têm. Pronto. Isto deu, descambou nos votos do André Ventura para muita gente. Não vale a pena estar aqui com rodeios. A Holanda tem problemas de imigração e de islamismo radical que nós não temos. Não temos nenhum desses problemas. E vou-te dizer, as direitas europeias são distintas, não são todas iguais, podem ser todos amigos, nem em relação à Ucrânia, nem em relação ao Putin, nem em relação aos dinheiros do Estado, nem em relação à imigração. É completamente diferente. Portanto, a direita espanhola não é igual ao Chega, é muito mais nacionalista, católica, franquista, tem a ver com as questões... Orbán é completamente diferente,
terminar,
o nacionalismo
claro.
Húngaro não tem nada a ver com os nacionalismos do centro da Europa Ocidental, etc. É preciso ler história. Para perceber história europeia é preciso ler história da Europa. E, portanto, o Chega é um fenómeno português, típico, típico. Só que está inserido hoje num contexto nem europeu, é mundial.
É importante perceber
está,
porque é que esse
contexto
existe.
Está bem, mas tem especificidades. Tem especificidades. E hoje até os ouviste na boca do Ventura. O que é preciso é perceber, e eu acho que a minha grande interrogação tem a ver com aquilo que disse o Pedro Marques Lopes, que é, há um excedente, nisso é verdade, o PS deixou dinheiro, ao contrário do que aconteceu antes com Pedro Passos Coelho. Não temos troicas nem austeridade. E neste momento, a chusma de promessas que foram feitas...
Culpa do PS também.
Com despesa permanente,
não ter
onerando os próximos anos, a chusma... Não, todos fizeram. O Chega,
não é
porque
isso,
diz
não
que fica com o dinheiro
problema.
Da corrupção. Gostava de saber
sim,
como.
Claro,
o PSD com o choque fiscal. Baixa os impostos e o dinheiro aparece. Algumas destas medidas são estruturais, vão demorar muito tempo a produzir efeitos e as pessoas não vão querer esperar. Porquê? Porque toda a gente disse, isto em 3 meses temos isto alinhavado. E, portanto, os descontamentos que isto vai gerar, porque vai gerar descontamentos, nenhum destes partidos está em
muito
condições
bem.
De produzir resultados nos próximos tempos.
Muito
e como
bem.
Não vão
Daniel...
produzir resultados, vão gerar descontentamento e esse sim vai ser o principal fator de instabilidade.
Notas. Deputado Chega eleito pelo Círculo da Europa.
Já agora deixa-me só dizer
muito rapidamente.
Eu sei, mas dizer só uma frase. Eu não estive cá a semana passada. Dizer só que não estive cá a semana passada por causa da greve dos jornalistas.
Sim.
Seguindo. O Chega, o deputado Chega pela Europa, ninguém foi investigar. Foi ele que disse numa entrevista que tinha sido um imigrante ilegal em França, foi aliás expulso 2 vezes, foi um imigrante clandestino, foi expulso 2 vezes, diz, fiz, ele próprio diz, fiz como os imigrantes fazem hoje, e foi expulso 2 vezes e regressou em 78, e foi no tempo do esquerdopata, vou utilizar esta expressão, François Mitterrand, que ele foi regularizado. Isto é a história dos imigrantes portugueses e é também a história de milhões de imigrantes hoje. A contradição... Mais do que política, estas contradições demonstram o pior da natureza humana, que é a moralidade do voto no Chega, é o egoísmo levado ao extremo, ou seja, nem a empatia, não há sequer empatia por aqueles que vivem aquilo que nós próprios já vivemos. Eu diria, vou ser um pouco provocador, mas que o voto no Chega é o voto do egoísmo total, é uma espécie de voto, é um voto IEL, mas na versão... pouco abonada, económica.
Clara, por falar em França,
bom,
Macron...
Eu tinha respeito por Macron, defendi-o muitas vezes.
Temos
acho que tem sido um bom presidente. Tem tido um grande ministro chamado Bruno Le Maire, que tem feito da economia francesa o esplendor que é hoje. Os franceses queixam-se muito, mas são problemas de ricos. Mas ultimamente há qualquer coisa no Macron que está a descambar. E esta, há um fotógrafo oficial que está encarregado de fazer umas fotografias do Macron Macho Man. Esta é a última tirada. Ele, boxer, vê-se ali o bíceps bem, bem saliente. E isto faz lembrar, evidentemente, as fotografias de Putin com o peito no meio da neve
sibiriana. Macron é um autoritário.
Sibiriana. Não, os franceses são autoritários. O síndrome de Napoleão. Sim. Ele foi sempre chamado o pequeno Napoleão, toda aquela coisa, enfim. Mas tem sido um bom presidente. Mas ultimamente, a posição sobre as tropas europeias na Ucrânia, portanto, a entrada da NATO numa guerra contra uma potência nuclear. E agora há uma sequência de fotografias, esta é apenas a pior, mas as outras são igualmente deste género. Desta autojubilação da sua figura física faz-me pensar que ou é Le Pen que lhe deu a volta à cabeça e a ameaça Le Pen, mais aqueles projetos anti-imigração que ele aprovou, ou então, muitos anos de poder, de facto, dizem que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe completamente.
E agora, como não há alternativa de esquerda lá,
está na altura,
a seguir vem a extrema-direita.
Finalmente,
foi a culpa do Mário.
Luís Pedro, 25 de Abril e ambição.
Sim,
eu tinha esperança.
Atenção.
Eu tinha esperança que nos
ajudasse. Ele
lanchou. Eu tinha esperança.
Tem o Melanchon, depois querem que vote nele.
Para quem destruiu o Partido Socialista.
Luís Pedro.
Eu tinha esperança que com os 50 anos do 25 de Abril fosse possível um distanciamento já para poder refletir sobre alguns defeitos e virtudes da democracia, mas não vai ser possível com este novo contexto político, antes contrário, vai ser enfim, não sei o que é que vai ser. Mas em conversa esta semana com um empresário, ele falava-me sobre as decepções do em relação ao momento. Ele dizia que havia um tabu na sociedade portuguesa que era a ambição pessoal. Ele, como empresário, ia buscar, tinha um contrato com uma faculdade de economia, ia buscar pessoas com a MBA, ia escolher MBAs, e os formados em economia com MBAs saíam sem ambição. Saíam de lá com projetos bonitos e tal, e ele depois dizia assim, como é que se rentabiliza isto em dinheiro? Eles ficavam, isto é uma boa ideia. Sim, mas... isto, como é que isto rende? Como é que se faz dinheiro com isto? E há vergonha nos portugueses em dizer, bom, eu quero ter ambição pessoal, quero fazer dinheiro para a empresa. E dizer assim, e os que são ambiciosos desta geração foram todos embora. Os ambiciosos viram que não tinham lugar aqui e foram geracionalmente todos, emigraram todos. E por isso vai ser um preço a pagar, porque o país conceptualmente não vai dar a volta na próxima geração, porque esses emigraram.
A minha nota são duas. Vou ser rápido.
Ministério da Cultura e Herman.
Eu tenho, sempre que há um governo, eu tenho um problema, porque tem acontecido, como eu vivo neste mundo, conheço muita gente, como toda a gente, sou um tipo normal, conheço gente normal, e de vez em quando vai um amigo para o governo. E desta vez, neste último governo, foi um tipo para uma pasta que é a cultura, que eu sou especialmente amigo, e é uma pasta que eu tenho especial interesse. Fiquei muito preocupado. Como eu já perdi amigos e já perdi pessoas por os criticar, porque é aquilo que eu faço, e às vezes não se levam a mal. E chegando aqui, eu queria dizer uma coisa, que fico muito contente, porque consegui. Consegui não, ele não me deu razões para criticar. Sim. E quero dizer que o Pedro Adão e Silva, já disse que é meu amigo, portanto tem que ser interpretado com um grano salis, fez um excelente trabalho na cultura. Fez um excelente trabalho.
É verdade.
Conseguiu dinheiro como nunca se tinha conseguido para a cultura. Conseguiu resolver a situação do Berardo, da Elipse, da reorganização do Ministério da Cultura. Portanto, ainda bem, grande trabalho do Pedro.
Foi
estado
talvez
parabéns.
O menos criticado de todos
e
os
provavelmente,
não, ou em 8 anos do Partido Socialista, onde a cultura
e
não existiu.
Deixa-me acabar. E provavelmente foi... do setor, o melhor ministro, porque foi melhor do que os outros ministros dos outros setores deste governo.
Herman.
E a última
Herman
é o Herman. O Herman fez 50 anos de carreira, comemorou 50 anos
Let's
de carreira.
Let's look at the trailer.
E 70 anos de vida. E foi, olha, mais uma vez, muito justamente condecorado pelo Pedro Adão e Silva e pelo António Costa. O Herman está noutro patamar. Não há nenhum humorista sequer que lhe compare. Mas não é a nível do humorista que eu quero falar dele. Ele é um indivíduo que, de facto, mudou Portugal. Mudou o humor, mudou a maneira como nós olhamos uns para os outros, mudou a capacidade de nós nos rirmos, deu um grande pontapé no conservadorismo. E a melhor homenagem que eu lhe posso fazer é que é um tipo de 70 anos, com 50 anos de carreira, e o sacana, consegue continuar a fazer-nos rir, bem, a questionarmos, agora no Instagram ou onde for. Portanto,
hey, hey,
grande Herman.
E é com ele que vamos sair.
Sai de baixo. Olha, anda cá. Olha para mim. Agora vais brincar com os outros meninos. Estás a ouvir?
Não quero.
Ah, a menina não tem que quereres. Vais imediatamente. Tu tens de aprender a conviver com as outras pessoas.
Não grites com a menina que traumatizas a menina. Fica uma menina nervosa. Venha cá, cá que o seu pai lhe pega ao colo.
Não.
Estúpida.
Esta miúda qualquer dia está-me transformada no, numa bicha do mato.
Ai, filho, sai ao pai. É do mato. Do mato.
Nós voltamos na próxima quinta-feira e já sabes, sempre disponíveis. Estava-me a rir da piada. Sempre disponíveis em podcast e na app da SIC Notícias.
Olha a Cida.
É dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar, aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos, aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.